Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil. E hoje é quinta-feira. Faz algumas 4 horas, eu acho, saiu a notícia que o segundo circuito negou o pedido da liminar do Zeke. E ele está suspenso pelos próximos 6 jogos. Ou seja, ele não joga contra Eagles. Falcons, Eagles, Chargers, Redskins, Giants e Raiders. Platizão tá aqui comigo. E aí, Plat, como que você vê esses próximos 6 jogos sem o Zeke?
Bom, você já emendou no assunto logo, não vamos falar de fantasy de boa.
Não, vamos tirar esse negócio da frente, depois a gente fala as coisas mais de boa.
Tranquilo. Cara, é aquele assunto chato de novo, a gente tava vendo o desenrolar da história, né, e sempre parecia que a tendência era o Zeke ser liberado pelo desenrolar da história, pelo como os argumentos estavam sendo feitos, o que estava sendo dito, pelas inconsistências nos argumentos contra o Zeke, para no final sempre chegar a suspensão. Então, mais uma vez, o Zeke foi suspenso e agora parece ser definitivo, né? Tem só mais uma oportunidade e mesmo assim é bem improvável que ele reverta a situação. Acho que o próximo julgamento está marcado só para primeiro de dezembro, logo depois do jogo contra o Redskins, ou seja, ele vai estar suspenso para esse mês, então não tem como mais apelar em relação a isso, então não tem mais jeito. O Cowboys vai ter que jogar sem ele. Eu acho que isso é lamentável. Na minha opinião, a NFL não conseguiu provar que ele foi realmente culpado. Eu vejo isso como uma injustiça, né? Diante de tudo que aconteceu com o Zeke em relação ao caso dele. No fim, eles declararem culpado mesmo assim.
Foi até estranho, né? Porque a audiência durou 35 minutos, foi muito rápida. E logo que ele saiu da corte, vários tweets começaram a rolar falando que os juízes realmente bateram na NFL, perguntando que se o caso já arrastou por 14 meses, por que não esperar mais 2 meses para dar suspensão pro cara? Parecia tudo muito favorável, e quando apareceu a notícia que a corte tinha negado o pedido do Zeke, foi, acho que todo mundo ficou muito surpreso, né, Plat? Porque tudo indicava que a gente conseguiria ganhar dessa vez e o Zeke conseguiria jogar aí essa temporada inteira. Aconteceu isso, uma puta infelicidade, ainda mais com o cara. E lembrando que esses juízes que deram a decisão do Zeke, não era nenhum deles participaram da decisão do Brady. E outra coisa em relação ao Brady é que o Brady, você fala, puta, mas ninguém, a NFL nunca teve provas sólidas e concretas que o Brady esvaziou as bolas ou teve participação nisso. Mas o Brady, de certa forma, por mais que não tenha feito isso, o Brady escondeu o celular, deletou mensagem, e-mail, não entregou pra NFL. E no caso do Zeke, o Zeke foi pra corte, disse que fez coisas... Eu não quero falar horríveis, porque eu não acho que são horríveis, mas são coisas que ao olho público pode ser contestáveis, né? Como, por exemplo, ele disse que já pediu pra uma menina fazer um aborto, o que pra mim é super tranquilo. Não sei pra vocês, mas, de qualquer forma, são coisas que colocam uma pessoa tão pública quanto ele numa posição desconfortável. Então o Zeke fez isso, falou que usava drogas na faculdade, e qual moleque de 18, 20 anos nunca usou droga na faculdade, não é, Plat?
Eu tô fora disso.
Eu não. Mas o Zeke, tipo, falou os piores, tipo, das coisas que ele fez pra conseguir se provar inocente, e mesmo assim não foi suficiente pra NFL. E nem pra Suprema Corte dos Estados Unidos. Vai ser complicado, o time vai ter uma dificuldade ali na Red Zone, principalmente, eu acho. Mas eu também não acho que vai ser o fim do mundo. Eu não acho que os Cowboys estão fora dos playoffs. Eu não acho que os Cowboys não tem mais chance nenhuma contra esses 6 times que a gente falou. Tanto porque, cara, olhando aqui, Plat, vamos falar de novo esses times. Contra os Falcons. Falcons estão mal, não estão bem. 4-4. A saída do Shanahan pro ataque já fudeu um pouco, não é? A gente vê o Julio não tendo aquela temporada de sempre, o Devonta Freeman também não muito bem. E a defesa do Falcons também não é nada daquelas coisas. A gente vê os Eagles depois. Aí vai ser um jogo complicado. O que você acha? Dá pra ganhar ainda? Vai ser em casa.
Cara, pra mim esse é um dos jogos mais difíceis da temporada. Vai ser muito complicado, mas não é impossível ganhar. Isso é óbvio. O Cowboys tem chances bem tranquilas assim de ganhar, não é? Acho que, tipo, 50-50.
E lembrando que o Eagles tá no bye essa semana. Então eles vão ter 2 semanas pra se preparar contra a gente. Que é uma coisa que tem que ser considerada, cara.
Não, com certeza. Eu acho que vai ser um jogo que vai determinar se o Cowboys vai brigar pelo título da divisão.
Exatamente.
E, por consequência, as 4 primeiras vagas dos playoffs ou pelo wild card.
Concordo. Se perder, a gente vai pro wild card. Se ganhar, a gente tem chance ainda de brigar.
Porque até o momento o Cowboys ainda depende só de si pra ganhar a divisão. Porque a gente tem 2 derrotas a mais que o Eagles, só que a gente ainda joga 2 vezes com eles. Uhum. Então se a gente ganhar... Se a gente ganhar todos os jogos daqui pra frente, vamos fazer essa conta de padeiro aqui, o Cowboys empataria. Se o Cowboys ganhasse todos os jogos daqui pra frente, o Eagles perdesse os 2 jogos pro Cowboys e ganhasse todos os restos, o Cowboys estaria com o recorde empatado com o do Eagles, mas ficaria na frente em relação ao recorde da divisão.
Exatamente.
Não sei se o primeiro... É critério recorde divisão, mas o Cowboys estaria pelo menos pelo critério confronto direto, né? Porque o Cowboys teria varrido o Eagles. Então o Cowboys ganharia a divisão por causa disso. Então o Cowboys, querendo ou não, ainda depende só de si. E por isso mesmo a importância desse jogo contra o Eagles. E eu acho que esse é o jogo mais difícil e o Cowboys tem mais chance de perder, inclusive. Mas o jogo contra o Falcons, eu acho que sem o Zeke é um jogo que dá pra ganhar. O Falcons perdeu em casa pro Miami Dolphins, que é um time que tá muito mal. Então a gente tem o Los Angeles Chargers que tá cambaleando também. A gente tem o Redskins que também tá oscilando muito. Quem mais a gente vai enfrentar? A gente vai enfrentar o Oakland Raiders, que também tá oscilando muito. Então eu vejo capacidade nesse time de ganhar esses jogos.
Posso falar? A gente tem capacidade de ganhar todos os jogos sem o Zeke. É isso que eu acho. Puta, não, tem muita gente falando.
Sim, com certeza.
Não, a gente vai. Estamos fudidos. Não estamos fudidos. Não estamos. A gente tem o Dak que tá jogando, tipo, na melhor forma, provavelmente é um dos melhores quarterbacks da liga, eu diria até um top 3 nesse momento. A defesa que vem jogando muito bem de novo com o Sean Lee, ali é o nosso front 7, que nem o Romo falou na última semana, tá jogando muito, muito bem. David Irving deitando, DeMarcus Lawrence deitando, Malik Collins jogando bem, Tyrone Crawford jogando bem, Sean Lee, melhor linebacker da liga. O time tá bom, Plat. Não tem, é ruim perder o Zeke? Acabou a temporada? Não acabou. Dá pra ir pra frente.
Eu concordo com você. Eu acho que a diferença é que o Zeke vai ganhar 150 jardas por jogo. Quer dizer, demais, né? Mas sei lá, 100 jardas por jogo. Sem o Zeke, a gente ganha o quê? 70 jardas por jogo. Uhum. Vamos supor que essa seja a diferença de com o Zeke e sem o Zeke. Eu acho que o Cowboys tem todas as armas suficientes pra ter um jogo terrestre bom. Independente de com o Zeke ou não. O Zeke é aquele fator de você sair do bom pro ótimo. Mas sem ele, a gente continua bom. A gente não sai pro...
Sim, nós temos 3 running backs super capazes, cara. Exatamente. A gente tem o Alfred Moyes, que correu 3 temporadas pra 1000 jardas. Tem o Darren Fedens, que é 2 temporadas atrás, correu pra 1000 jardas. A gente tem o Rod Smith, que é um monstro, cara. Que pra mim, na minha opinião, é o melhor dos 3.
Exatamente, cara. Eu acho que onde a gente pode, talvez, ser prejudicados é quando a gente estiver no quarto período ganhando o jogo e precisar gastar o relógio. Eu acho que aí o Cowboys aí vai ter problemas, porque o Zeke consegue ganhar jardas depois do contato e ganhar first down e conseguir queimar o relógio.
E outra aí coisa, quando o Zeke tá em campo, o cara não vai saber se ele vai correr ou se ele vai receber bola.
Sim.
Se o Alfred Morris tá em campo, a gente sabe que ele não vai ter um screen... O Alfred Morris não vai receber uma bola, que ele não é bom nisso. E tal, se tem o Darren McFadden, talvez ainda rola essa confusão. O Rod Smith com certeza rola essa confusão. Ele recebe bem, bloqueia bem e corre bem. Então, dos três, eu acho que o Rod Smith é o mais completo, na minha opinião. Mas o Alfred Morris tem mais experiência e tudo isso. Então, vai ser levado em conta, assim como o McFadden. Mas essa coisa da surpresa do que pode acontecer com o Zeke ou não em campo, eu acho que isso é um fator que a gente perde também.
Mas, por exemplo, Rafa, sei lá, a gente precisa de 5 minutos, a gente tem 5 minutos restando no relógio e precisa gastar os 5 para ganhar o jogo. Se com o Zeke a gente deixa o time adversário com 1 minuto restando, sem o Zeke a gente deixa o time, sei lá, com 2 minutos. Vamos supor assim, você confia na nossa defesa hoje para segurar a defesa, o ataque adversário com 2 minutos? Eu confio, cara. A gente lembra do jogo contra o Packers e tal, que a defesa...
Mas era o Rodgers, né?
Exatamente. Mas aí você pega os jogos que a gente vai enfrentar. O Matt Ryan tá oscilando muito. Não tá tendo uma boa temporada. O Carson Wentz, ok, é um jogo difícil, mas vamos deixar de lado. O Kirk Cousins, ele já teve duas oportunidades no jogo que a gente teve na semana retrasada e ele não conseguiu ganhar o jogo. O Philip Rivers, ele é um bom quarterback, sim, mas eu não vejo ele com capacidade de furar nossa defesa e ganhar o jogo pro Chargers. O Derek Carr também eu não acredito que consiga nessas atuais circunstâncias. Ou seja, eu vejo um cenário favorável pra gente, mesmo que o ataque não consiga correr o suficiente para gastar todo o relógio nesse último quarto. Então eu ainda vejo um cenário positivo, mesmo sem o Zeke.
Sim, sim, a defesa vai ter que aparecer aí mais do que nunca. Mas um jogo, podemos falar do Steve já? Fazer essa trocar, acho que já rolou, né?
Podemos sim.
Demorou. Então vamos agora pra programação original. Paty, como tá seu fantasy, pai?
Fantasy tá bem. Ganhamos nossos jogos no raspão dessa vez, né?
Nossa, foi foda essa semana, hein? Eu não achei que eu fosse ganhar, não.
Eu e você ganhamos os jogos no finalzinho, foi no sufoco, mas foi.
Não, na verdade, eu não ganhei. Eu só não perdi, né? Porque mérito zero essa semana.
Não, você ganhou aquele jogo...
Por causa da interceptação do Stafford. Não, desculpa, do Carr.
Não, porque você tava perdendo, aí o Carr lançou uma interceptação com o jogo já ganho e você ganhou um jogo.
Cara, foi que eu nem vi, eu fui dormir, tipo... Ele meteu aquele TD de 40 jardas, sei lá. Aí eu falei, foda-se, né? Já era, cara. Tipo, ele não podia meter 15 pontos. Aí depois esse lance foi no segundo quarto, no primeiro quarto, ele já tava com 10. Aí eu falei, moiou, né, velho? Tipo, falou, vou dormir, até mais. Aí acordei o dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e ver o Fantasy. Aí eu tava meio sonolento, né? Eu vi, tipo, 67 a 66. Eu falei, mano, será que não? 8 ali, 68, né? Tipo, perdi. Eu falei, não, 67. Tipo, ganhei, mano. Nossa, que estranho. Aí, tipo, eu realmente ganhei, mas sem mérito nenhum. Tipo, eu não vou ser o Renan da vida e ficar falando aqui, puta, a camisa é pesada. Não, minha camisa foi horrível essa semana. Tipo, eu não perdi o jogo. Foi isso que eu fiz.
Não, o pior é que eu contava com a defesa do Lions. Pô, a defesa vai fazer uns 15 pontos. É, o Brett Hundley, né? Sofreu turnover. E não sofreu nenhum turnover, né? Eu, pô... Tem que garantir 3 sacks assim pra garantir os 3 pontos e eu ganhar. Uhum. Aí acabou que tava no garbage time no finalzinho, só tinham 2 sacks. Eu, porra, vou perder esse jogo. Eles vão anotar um touchdownzinho no fim. Aí na campanha final eles anotaram um touchdown. A defesa do Lions conseguiu o sack que me garantiu o pontinho que eu ganhei o jogo.
Mano, essa semana foi por pouco. E você tá em primeiro na divisão, com 6-3. E eu tô em segundo com 5-4, né? Tamo ali. Tá muito bom esse ano, né, Clot? Tá muito bom.
Pois é.
Nós temos, tipo, 4 times 5-4, 6 times 4-5. Os times que estão lá embaixo, eles estão bons, né? Eles estão subindo, né? Tiver o Boqueira subindo também. Tá muito bom esse ano do Fantasy, tá bem equilibrado. E semana passada eu tinha o Hunt, né? Jogando contra os Cowboys, que não fez nada, Pat. Como que foi o jogo? Foi um jogo fácil pra você?
Cara, eu achei que o jogo ia ser mais difícil. Pra ser sincero, eu esperava mais do Chiefs. O jogo começou com a defesa do Cowboys jogando muito bem. E pra ser sincero, eu acho que tirando... A gente vai falar da jogada do intervalo ali. Mas eu acho que tirando aquela jogada, a defesa foi praticamente impecável, cara. Porque foram 17 pontos. Aquela jogada foram 7. Ou seja, foram 10 pontos cedidos num jogo normal. E, porra, se ceder 10 pontos pra um dos melhores times da NFL, cara, é muito pouco.
Pouquíssimo.
Foram duas campanhas de touchdown, foi aquela daquela Hail Mary esquisita. E o touchdown do Travis Kelce, que foi a única campanha deles trabalhada, que começou no campo de defesa, e eles foram...
Mas deu medinho ali, hein? Deu medo ali, porque eles viraram o jogo, né, depois daquele touchdown. Porque eles foram, tava 17 a... Não, tava 14 a 3,
tava 14 a 10.
A 3, não, calma, a 3. Aí eles fizeram aquele touchdown, foi pra 14 a 10, do Rio. Aí logo no primeiro drive do segundo tempo, era a bola era deles. Aí eles foram lá e viraram, fizeram 17-14. Aí ainda bem que a gente conseguiu responder com touchdown logo na campanha seguinte, porque senão ia amonhar ali, cara, eu acho. O jogo começou a ficar tranquilo depois que a gente parou eles e a gente voltou e marcou de novo o ponto.
Não, com certeza. Eu acho que o primeiro tempo, cara, é o 14-3 era o placar justo, porque o Cowboys dominou, o Chiefs não teve resposta nenhuma, eles tiraram aquele touchdown da cartola porque eles iam ajoelhar. Aí o Byron Jones fez uma falta de 15 jardas estúpida, aí tiveram 9 segundos pra tentar alguma coisa. Eles fizeram um passe pra lateral, aí ficaram com 2 segundos e tiveram aquela jogada ridícula. Mas aí ficou 14-10.
Mas foi uma jogada bem estranha, né? Porque, tipo, parecia que foi o típico deixa que eu deixo, né? Tipo, foi eu ridículo. Não preciso fazer nada que alguém vai aparecer aqui atrás, aí ninguém apareceu ali atrás e fudeu tudo, né?
Eu sei que eu fiquei muito puto. Nossa, acho
foi
que
ridículo.
Acho que eu só não xinguei tanto. Acho que foi a segunda jogada que eu mais xinguei na minha vida. A primeira foi o Terrence Williams não saindo de campo na semana 1 do ano passado.
Custou o jogo, né?
Pois é. Quer dizer, porque essa, querendo ou não, querendo ou não, a gente ainda tava vencendo, o jogo foi pro intervalo, mas, tipo, se o Cowboys tivesse saído vencendo por 47, eu ainda teria ido pro intervalo puto.
Sim, sim. Não, foi ridícula a jogada. Mas fora eles, cara, tipo, fora essas jogadas que a gente conversou, não teve nada demais, né? O ataque também se impôs muito bem. A gente viu o Terrence Williams, cara, super envolvido na partida. 9 recepções para mais 140 jardas. Porém, saiu machucado junto com 10, né? No finalzinho do jogo, mas não parece nada muito sério. Você acha que o Terrence consegue manter essa performance, Léo? Desculpa, Plot. Você acha que ele é um cara que vai, a partir daqui, ser mais envolvido no ataque?
Olha, eu acho que... Eu não sei se foi um jogo atípico ou se... Ou se realmente ele pode... Ou se realmente ele pode manter. Porque o Terrence Williams é assim, cara. Ele tem um jogo bom e depois ele some e depois ele tem outro jogo bom. Então, eu realmente não sei mais o que esperar do... Eu não sei mais o que esperar do Terrence Williams, cara. Ele teve um jogo muito bom e eu espero que ele seja mais envolvido. Dessa vez ele foi bem envolvido, o Cole Beasley foi bem envolvido. O único que não foi envolvido foi o Jason Witten, né? E nem precisou. Mas eu acho que o Cowboys tem que fazer isso com os seus recebedores. O Dez Bryant também foi muito bem envolvido. A gente estava preocupado na semana passada com o Marcus Peters. Ah, como é que o Cowboys vai fazer? E alinhado com o Marcus Peters ou não, o Cowboys conseguiu colocar os dois wide receivers em jogo. Então eu acho que isso foi me surpreendeu bastante.
Exatamente. O Beasley também jogou bem, né?
É, exatamente, o Beasley ele apareceu poucas vezes, vamos dizer assim, mas todas foram cruciais, né? Porque ele anotou os 2 touchdowns, garantiram a nossa vitória, e teve algumas conversões de terceira descida. Então eu acho que ele precisa ser esse tipo de jogador pra gente, ele faz falta.
O Cowboys não pode. Mas com o Zeke fora, é provável que a gente tenha situações mais frequentes de passe na terceira descida, né? Você acha que daqui pra frente o Beasley pode ser o cara que vai voltar a receber mais passes, que nem aconteceu ano passado, que ele liderou os Cowboys em passes recebidos e jardas?
Olha, isso eu acho difícil, porque eu acho que esse resultado de muitas jardas e que recepções, eu acho que foi muito por conta do fato do Dak estar começando na NFL e se adaptar ao playbook que não era dele, né? Era do Romo. Então acho que por isso ele não soltava o braço, ele acabava forçando mais no Cole Beasley, menos no 10 ou no Terrence Williams. Então com essa mudança, com toda a off-season, com todo o playbook agora já começando a se adaptar para o Dak Prescott, que agora o Cowboys conseguia depender menos de passes um pouco mais curtos. E eu acho que aí fica mais difícil pro Cole Beasley ser acionado na mesma, pelo menos na mesma quantidade que ele era acionado no ano passado. Mas de qualquer forma, eu acho que ele precisa ser mais acionado. Eu acho que agora sem o Zeke, eu acho que o Cowboys precisa ter algumas variações, né? Então, começando por colocar mais o Cole Beasley em jogo, acho que é um dos primeiros passos para fazer o ataque e se movimentar melhor.
Sim. Falando do outro lado da bola agora, da defesa, a gente finalmente viu o Taco fazendo alguma coisa, né, Plat? Ele conseguiu o primeiro sack da carreira, fez a celebração dele lá, distribuiu o Taco pra todo mundo. Você acha que... E é interessante porque o DeMarcus Lawrence também demorou 8 jogos pra conseguir o primeiro sack. Você acha que é uma coincidência aí ou você acha que é uma coisa que pode ser mesmo o jogo que abriu as portas pro Taco?
Olha, eu acho que a gente não pode esperar que o Taco abra a porteira e termine a temporada com 10 sacks. Eu acho que isso é demais.
Conseguir 5 tá ótimo já.
Pois é, mas eu acho que a primeira temporada do Taco vai ser assim. Eu não acho que a gente já pode chegar e falar, não, Taco é um bust, a gente já tem que se livrar dele, foi um erro ter draftado ele. Não, acho que a gente tem que ir com calma, ele tá se adaptando. E agora ele conseguiu o primeiro sack. Então vamos com calma, aos poucos ele vai conseguindo melhorar o jogo dele, agora ele já tá conseguindo pressionar melhor os jogadores, o quarterback adversário, desculpa. Então acho que com isso, acho que ele vai conseguindo mais envolvimento com a defesa, né? A gente vê o DeMarcus Lawrence, continua muito bem, o David Irving mais uma vez com sack, o Tyrone Crawford. Então isso facilita o jogo dele, né? Quando eles conseguem manter bem, então o Taco Charlton fica com pelo menos um bloqueio individual contra ele. Então eu acredito que o Taco tem tudo para manter para conseguir evoluir, né? Para manter essa tendência de crescimento e tirar pelo menos esse rótulo inicial de bust que ele tava tendo.
E o deck que tá deitando, como a gente já comentou no começo do podcast. Você acha que esse jogo foi realmente um jogo de um statement game, né? Aquele jogo que só, puta, o cara é foda mesmo, né? Porque sempre rolava aquela coisa, mas tem o Zeke, não sei o que lá. Mas, cara, é jogo após jogo que ele vem deitando. E contra uma defesa do time, que não é lá essas coisas mais, mas é um time que tem que ser respeitado, né? O deck que já tá colocando mais de 30 pontos em todos os jogos, quase, nessa temporada. O que você acha dele indo pra frente, Plot?
Olha, eu acho que a tendência é o deck melhorar a situação, porque o Zeke dava suporte pra ele ter que lançar menos, ter que forçar menos o passe. E sem o Zeke, né? A gente falou que o jogo terrestre vai se manter bom, vai se manter bom o suficiente, não vai trazer tanto impacto negativo pro time, mas a gente sabe que vai ter uma queda de rendimento. E essa queda de rendimento vai ter que ser compensada pelo deck. E eu acho que o deck tem capacidade de melhorar isso. Eu não acho que o deck vai correr tanto com a bola para compensar as jardas que o time não vai ter sem o Zeke. Mas eu acho que o deck tem total capacidade de conseguir o que a gente estava falando. No último quarto, com o relógio correndo, o Cowboys precisa do first down. Se a gente, ao invés de enfrentar uma terceira para um, porque o Zeke correu as 9 jardas nas 2 primeiras descidas, a gente enfrenta uma terceira para 7, porque o Morris e o McFadden não conseguiram correr mais de 3 jardas. Eu acho que o deck tem condições de conseguir essas 7 jardas, por exemplo. Ou seja, eu acho que ele tem condições de liderar o time para uma campanha. Se o time estiver perdendo por 2 pontos, por 1 ponto, faltando 1 minuto para acabar o jogo, eu vejo ele com capacidade de liderar o time para um field goal. Eu acho que ele tem capacidade de evoluir. O pessoal subestima muito o que ele está fazendo por conta, o time é muito bom, a linha ofensiva é muito boa, com o Zeke correndo, qualquer um pode ter esse número. Com a defesa está melhor, que não sei o quê. Então o pessoal, eu acho que desvaloriza muito o que o deck vem conquistando até o momento. E eu acho isso uma pena, porque mais uma vez eu vejo um quarterback de Dallas sendo injustiçado, né? Fazendo muito mais do que fazendo muito e sendo reconhecido pouco pelo que faz, né? A gente viu com o Romo carregando o time nas costas e só sendo criticado, só sendo tomando porrada na cabeça por conta disso. E eu não quero que o deck vá pelo mesmo caminho. Agora ele tá recebendo a crítica que é muito fácil, qualquer um sabe fazer isso. Sabe que se colocar o Cooper Rush em toda a temporada, ele não vai ter metade do recorde que o deck conseguiu. Então a gente vê só por isso.
E outra, né? Tipo, eu acho muito estranho, tipo, todo mundo falar agora só de Wentz e Goff, por eles terem sido as primeiras escolhas do ano passado do draft. Mas todo mundo acaba esquecendo, e também pela evolução que eles têm, que é natural você conversar sobre isso, são jogadores que finalmente estão jogando bem. Mas deixar o deck, ou só colocar o deck nessa discussão por tabela, eu acho que é um desrespeito a ele, né, cara? Porque, tipo, desculpa, ele é claramente o melhor quarterback da nossa divisão. Tirando Brady, A-Rod e Breece, quantos quarterbacks você colocaria na frente dele, Plot? Wilson, provavelmente.
Ah, aí a gente entra em outra...
Eu não sei se eu colocaria outro na frente dele.
Mas, cara, de qualquer forma, se você pegar, por exemplo, a temporada do Wentz e do Dak Prescott, o Wentz tem 23 touchdowns lançados e 5 interceptações. O Dak, somando o touchdown lançado e corrido, ele tem 20 touchdowns e uma interceptação a menos. Jardas lançadas, o Dak tem menos, porque ele tem um jogo a menos também. Obviamente, ele não vai lançar 400 jardas contra o Falcons e vai igualar a marca, mas se o Dak lançar para 200 jardas, ok. São 200 jardas de
diferença. E outra coisa.
Uma coisa, tipo, absurda, que a gente olha, quanta diferença. O Goff tem 200 jardas a mais e tem 14 touchdowns totais, né? Incluindo corrido e passado. E 4 interceptações também. Então, cara, o Dak tem 7 touchdowns totais a mais que o Goff e o pessoal só fala da evolução do Goff, como o Goff tá elevando o time nas coisas.
Ah, agradece o McVay, né?
Não, exatamente. Foi a chegada do técnico. E eu não tô falando que o Goff não tem mérito. Óbvio que ele tem. Ele teve uma evolução do caramba. Não tô falando que o Wentz não é tão bom. O Wentz tem todos os méritos de estar melhorando. Mas o que eu tô falando é que o Dak Prescott não tá tão longe assim do pelo menos da elite dos quarterbacks. Em relação a números e tal, a gente pode falar, ele é um quarterback novo, ele ainda tá em evolução. O que eu quero dizer é que o Dak hoje é um quarterback top 10, pelo menos.
Fácil.
Ele tá jogando como um quarterback top 10.
Fácil.
Ele tá jogando mais que o...
Borderline top 5, eu acho, velho.
Exatamente, cara. Exatamente. Até porque se você for pegar a temporada de agora, você exclui o Aaron Rodgers, o Big Ben talvez fique atrás deles pela temporada atual.
O então, Luck também não tá jogando, que é um cara
exatamente.
Que tá na frente.
Exatamente, mas eu acho que o Dak Prescott ainda tá muito... O pessoal ainda tem muito um pé atrás com ele, porque ele tá jogando num ataque que tem que dá todo o suporte pra ele. Ele não precisa carregar um time nas costas.
E também por ter sido uma escolha de quarta rodada, né, Plot? Que perde aquele glamour, né?
Não sei.
Ah, cara, eu acho que todo mundo fala tanto de Goff, de Wentz, tipo, o quanto que os Eagles deram e quanto, se você tiver um quarterback bom e confiança nele, você pode dar todos os draft picks que ainda vai valer a pena e tal. E nós achamos ali o Dak na sorte, e foi na sorte, porque a gente não queria ele, a gente queria primeiro o Paxton Lynch, que nunca jogou na vida, e a gente queria o Connor Cook, que também é horrível, e o Dak caiu no nosso colo, tipo, tá bom, mas sobrou o Dak, vamos pegar o Dak, a gente tem que pegar alguém. Tipo, foi sorte também, né, cara? Não, não vamos falar que foi, tipo, puta, a gente queria esse cara. Não, a gente não queria o Dak, a gente queria vários outros caras antes. Eu acho que rola também, não é um preconceito, mas é talvez foi o que eu falei, o glamour de ter sido uma escolha de primeira rodada, first overall pick ou second overall pick, acaba levando mais a conversa também, né? E a evolução que veio aos poucos. Mas, de qualquer forma, você daria o destaque da partida pro Dak ou você tem alguma outra pessoa na mente?
Olha, meu destaque vai pro Dak mesmo. Acho que ele foi muito calmo, foi muito tranquilo. Acho que ele merece. E acho que se a gente fala do destaque pro Terrence Williams, pro Cole Beasley, é porque, antes de mais nada, teve o Dak lá conseguindo fazer a leitura certa e achando eles pra recepções boas, recepções e muitas jardas após a recepção. Então, vai o Dak mesmo.
Eu vou dar pro Terrence Williams, porque depois tudo que ele fez na carreira, acho que foi o segundo, terceiro jogo que ele passou de 100 jardas, né? Esse jogo ele jogou super bem, deitou e tal. Meu voto vai pra ele. Continuando. Plat, injury report, por favor.
Olha, entre os lesionados, acho que o maior destaque vai pro Dez Bryant, né? Saiu do jogo contra o Chiefs com uma lesão no tornozelo. Não sei se ele chegou a voltar, agora escapou da memória. Mas ele saiu porque ele fez uma recepção e na hora que caiu, o tornozelo deu uma torcida. E ele não chegou a treinar nem na quarta nem na quinta-feira. Na quinta-feira ele chegou a entrar no campo com o time, todo uniformizado, chegou a se aquecer, mas na hora do treino ele não treinou. Mas eu acho que ele não se preocupa pro jogo. Ele tá só sendo poupado. Eu acho que sexta-feira talvez ele treine de forma limitada, fique como questionável, mas vá para o jogo. Eu acho que isso não interfere muito, não. O Dembe, ele tá lesionado. Eu acho que falam que ele deve ficar mais um mês fora. E ainda digo mais, eu acho que o Cowboys não deve ter não deve ter pressa para ele, para ele voltar. Talvez voltaria com ele nos playoffs, se bobear, ou até na próxima temporada. Deixa ele se recuperar com calma, não se apressa, porque o Mike Nugent está muito bem. Se o Mike Nugent estivesse errando igual o Blair Walsh, errando 2 field goals por jogo, aí era uma coisa, mas o Nugent está fazendo o trabalho dele. Enquanto o Nugent estiver, pelo menos, fazendo feijão com arroz ali, deixa ele lá, tipo, não aparece a volta do Dan Bailey. Mas, de qualquer forma, o Dan Bailey já é óbvio que ele não vai jogar. O Tyron Smith não treinou na quarta e na quinta, mas isso já não vem treinando, né, nenhum desses dois dias. Na sexta-feira ele costuma treinar e ele vai pro jogo. Ele sentiu outra lesão no jogo contra o Chiefs, aí eu já não sei como é que tá em relação a essa lesão pro jogo contra o Chiefs, mas até onde eu sei, ele não preocupa a situação dele pro jogo contra o Kansas City. E também não sei como é que ficaria a situação da linha ofensiva se ele não jogasse. A gente pode até discutir daqui a pouco. O que mais? Ah, e a boa notícia vai pro Chidobe Awuzie, né? Ele treinou normalmente quarta e quinta. Ele que acho que não joga desde antes da bye week, né? Uma lesão na coxa. Então ele treinou de só uma reviravolta muito grande pra ele não jogar. Só se, sei lá, na sexta-feira ele for treinar sem se aquecer, sei lá, sente de novo a coxa, aí não joga.
E mas... tem o Brian Price, né? Você falou dele?
Ah, calma, que ainda vou falar, mas é porque ele não tá listado no Injury Report.
Ah, tá.
Mas o Chidobe Awuzie joga, outro que tava entre os lesionados, o Noah Brown, treinou de forma normal e joga, o Malik Collins, com lesão no pé, treinou de forma limitada, deve jogar, e só isso. E o Ezekiel Elliott, que foi, não treinou porque ele tava na audiência lá, e agora com a suspensão ele não vai poder mais treinar com o time e tudo mais que a gente já disse. E outra lesão é do Brian Price, né? Ele se lesionou contra o Chiefs. Ele já foi para a lista de lesionados, está fora da temporada. E o Cowboys subiu o Lewis Neal do practice squad e contratou outro jogador pro practice squad também, que eu não vou lembrar o nome. Mas aí a gente pode até discutir daqui a pouco como é que vai ser o que o Lewis Neal pode agregar pro time. E só para falar rapidinho do Atlanta Falcons, né? O Matt Bryant, o kicker, não treinou na quarta e na quinta, não sei se ele pode jogar ou não. O Julio Jones está sem treinar também nesses dois dias. Eu acho que ele também está sendo só observado. Eu acho que ele não tem risco de não jogar, pelo que eu ando lendo, até porque eu tenho ele no Fantasy. Eu ando meio de olho nisso e até o momento parece que ele vai pro jogo. O Devonta Freeman chegou a ficar de forma limitada, mas voltou a treinar normal. E eu acho que os maiores desfalques são esses. E o Duke Riley, não sei, linebacker, também não treinou. Também acho que não joga. E acho que é isso.
Boa. Eu acho que o maior problema nesse injury report... Assim, claro que o 10 não deve ser uma coisa que preocupa. O Terrence Smith bem lidando com essas coisas desde sempre. E eu acredito que deve ir pro jogo. Mas perder o Brian Price, pra mim, Plot, eu achei que foi uma puta de uma perda, pra te falar a verdade. Porque a gente já perdeu o Steven Paia, que ele se aposentou no meio da temporada. Aí a gente perdeu o nosso único cara que tinha, que era aquele gordão, one tech, né? Pra run stuffer. E aí veio, e tinha ele. Agora tem o Ash, que jogou bem até, fez uma jogada boa. E o Lewis Neal, que é um cara que eu particularmente achei que ele fosse ficar no 53, mas não ficou. Você acha que eles vão conseguir dar conta do recado?
Cara, eu acho difícil de prever, né? Como você falou, o Lewis Neal, ele teve um destaque na pré-temporada, né? Parecia que se ele podia até ficar entre os 53, eu acho que ele pode ter um bom desempenho. Eu acho que ele vai começar tendo poucos snaps, ainda mais que o Malik Collins está voltando. Só que o Malik Collins não joga de one tech, né? Ele é mais de three tech. Então isso pode fazer a diferença aí. Mas eu acho que o Price é uma perda que a gente vai sentir mais falta do que a gente acha que vai sentir.
Dadas as circunstâncias, né?
Pois é. Mas eu acho que o Cowboys dá pra superar isso aí. E... como que você acha que ficaria ali ofensiva se o Tyron Smith não jogasse? Você acha que quem jogaria no lugar dele de left tackle?
Será que eles colocariam o Chaz Green ali?
Pois é, isso que eu pensei. Porque a gente... Porque tem a opção do Chaz Green, ou tem o Lyle Collins, só que o Lyle Collins tá na direita.
Não, mas acho que eles mudariam de novo a posição dele.
Pois é, eu acho que o mais provável seria botar o Chaz Green na esquerda e deixar o resto como tá.
É, é.
Mas ainda assim seria uma perda enorme. Primeiro porque é o Tyron Smith, segundo porque o Green é guard. E você botar
Mas ele jogava como tackle, não?
Ele jogava como right tackle, né? Você botar left tackle também já é uma mudança meio...
Sim.
E tem o Byron Bell, de qualquer forma.
É, aí, ou se não, a gente ia de Chaz Green ou de Byron Bell, que é o nosso swing tackle, né?
Pois é.
Agora, vamos torcer pro Tyron não ficar fora, né? Porque se ele ficar fora, é uma puta de uma perda, ainda mais com o pass rush do Falcons. O Vic Beasley joga, né?
Sim, eu não estarei no injury report, acho que não é nem dúvida pro jogo.
É, então, seria uma grande uma perda, né? Às vezes o Vic Beasley fica mais pra direita também, mas mesmo assim... Provavelmente eles tentariam colocar o Vic Beasley numa posição que favoreceria o matchup, né?
É, com certeza. Se você tem o left tackle reserva de um lado, você não tem por que alinhar o Vic Beasley no, contra o right tackle titular. Eu acho que eles buscariam explorar o matchup mais favorável.
Sim. E a gente tá falando dessa defesa aí dos Falcons, mas do outro lado também é complicado, né? Porque a gente tem o Julio Jones, que é um dos melhores wide receivers da liga, e eu não entendo porque ele não marca touchdown pra de verdade. Eu sei que você tem ele no fantasy, mas eu não entendo como que o Sark não joga bola pra ele na end zone, na red zone. E o Devonta Freeman, né, que vem um pouquinho mal nesses últimos jogos, mas também é um puta de um jogador. É, como que a gente vai fazer pra parar essa dupla aí?
Cara, não sei se você viu um pouco do jogo do Falcons e Jets, mas o Jets colocou o nosso querido Morris Claiborne pra parar o Julio Jones. E ele tava fazendo um bom trabalho, tipo, só o Morris Claiborne ali, sem muita ajuda. Até que quando o Claiborne se machucou, que o Julio, tipo, estourou, conseguiu sei lá, 60 jardas em dois passes. Então, acho que o Cowboys pode... Tudo bem que teve lá, naquele jogo teve o fator chuva... Mas de qualquer forma, eu acho que o Cowboys pode explorar. O Julio Jones está sendo muito mal explorado no ataque do Falcons. E eu acho que a nossa maior ameaça não vai ser nem o Julio Jones, porque eu acho que o Julio Jones vai ficar muito focado na nossa defesa. E eu acho que o Falcons vai explorar muito o Mohamed Sanu, que está tendo um jogo muito. Uma temporada muito boa, né, acima da temporada passada. E até o Tevin Coleman. Porque ele recebe muito screen e o Cowboys, eu não gosto de como a defesa do Cowboys reage contra screen. Eu sempre quando eu vejo uma screen contra o Cowboys, eu fodeu. Eu sempre.
Mas semana passada, o Sean Lee parou uma screen pro Kareem Hunt, um absurdo, cara, que ele fez. É, teve vários tweets sobre isso do Max Mosher, eu acho, que ele tava breaking down o jogo. Puta, mas ele foi uma jogada absurda, cara. Ele leu a jogada inteira desde o começo, tipo. Foi por trás do left tackle e deu tackle no Kareem Hunt, cara. Foi tipo um absurdo que o Sean Lee fez, de verdade.
Não, tudo bem. A gente pode falar do Sean Lee sem problema. Mas eu não sei, cara. Eu não sei se é só feeling, só um sentimento ruim, mas eu tenho um pressentimento ruim quando é um Cowboys sofrendo uma screen. Eu sempre acho que, pô, o time adversário vai pegar, sei lá, 30 jardas. Então, e o Tevin Coleman é aquele jogador, ele inclusive fez um touchdown semana passada em uma jogada de screen, então é uma coisa pra gente ficar de olho. E uma coisa pra gente ficar bem atento, que a gente pode se dar bem em relação ao ataque do Falcons na Red Zone, eles estão tendo muitos problemas na Red Zone, porque como você falou, o Julio tá sendo muito mal explorado na Red Zone, o Devonta Freeman não tá conseguindo correr, então quais opções sobram pra eles? É o Mohamed Sanu? Ou um passezinho pro Tevin Coleman, ou um jet sweep pro Taylor Gabriel, que tá completamente nulo nessa temporada, né? Temporada passada o Kyle Shanahan fez chover com o Taylor Gabriel e essa temporada ele tá fazendo nada. Ou seja, a gente tem muita chance de conseguir fazer o Falcons parar nas últimas 20 jardas do campo. Ou seja, a gente pode... É fazer eles gastarem o relógio e saírem de campo com 3 pontos, ou com nenhum ponto. Então isso pode ser favorável pra gente, porque o nosso ataque tá acostumado a gastar o relógio. E fazer a defesa e fazer o ataque deles ter que correr atrás disso. E então, pra eles, o tempo sempre vai ser um fator de acordo com o nosso jogo. E com o tempo deles sendo um fator, e eles gastando tempo e não conseguindo a pontuação necessária, ainda mais o Falcons que tá numa situação ruim na Red Zone, eu acho que isso é mais um ponto positivo pra gente.
Concordo. Plat, bold prediction.
Já? Eu ia falar antes do running backs do Cowboys, pô.
Ah, eu achei que já tivesse falado no começo, mas manda bala aí.
Como é que você acha que o Cowboys vai jogar com os running backs esse jogo? Você acha que vai ser um Morris igualzinho?
Ah, esse jogo?
É.
Alfred Morris e depois o resto, cara, eu acho. Alfred Morris no primeiro e segunda descida. E deve entrar o Darren McFadden na terceira. Ou o Rod Smith até.
Cara, eu acho que vai ser. No começo vai ser só o Alfred Morris, né? Tipo, mas a primeira campanha, o primeiro tempo, assim, vai ser basicamente Alfred Morris, sei lá, 70% das corridas. Depois eu acho que o Cowboys vai começar a revisar, mas eu acho que o Rod Smith vai ter mais carregadas que o McFadden, cara.
Eu acho bem possível, cara. Eu acho que o Rod Smith não vai ter muitas carregadas, mas as que ele tiver, ele vai conseguir fazer alguma coisa que daqui pra frente os caras vão falar, puta, a gente vai ter que dar bola pra esse cara, sabe?
Não é porque eu não tô colocando fé no McFadden, cara. Eu acho que o Rod Smith jogou aquele garbage time contra o 49ers, ele teve...
Ele jogou muito bem.
Yardas, então, e desde a pré-temporada, o Rod Smith já tá tendo bons jogos, assim. E eu acho que o Cowboys confia mais no Rod Smith, né? Até porque ele tá sendo ativo nos jogos e o McFadden não. Eu acho que o Rod Smith, sei lá, mesmo se tiverem snaps iguais, número igual de carregados entre os dois, eu acho que o Rod Smith vai conseguir fazer mais que o McFadden nesse jogo.
Concordo. E Plat, uma pergunta aqui pra você. Qual que é o melhor irmão? O Rod ou o Jalen?
Ah, é o Jalen.
Ah, para, mano. É sério?
Sério, pô.
Hoje é o Jalen?
Se você tivesse que pegar um pro seu time, eu pegaria o Jalen Smith, pô.
Hoje eu pegaria o Rod Smith tranquilo, velho.
Não.
Tranquilo.
Não, cara, eu pegaria o Jalen.
Eu gosto muito do Rod Smith, mano. Não, mano, o Jalen tá fazendo só cagada, velho. Tipo, pô, eu gosto da história dele e tal, quero que ele vá bem, mas essa temporada não dá pro cara jogar. Não dá. Quer dizer, se ele jogar 20, 30 snaps, beleza. Do jeito que ele tava jogando, não dá. Não dava. Não dá pra deixar ele.
Cara, ele tá mais ou menos, é claro, mas eu ainda confio no potencial dele, cara. Eu acho que é questão de tempo até ele voltar, ele ser um bom jogador. Eu acho que ele vai ser, porra, o jogador top 5 do draft que ele era pra ser, mas eu acho que ele vai ser um bom jogador. Eu acho que ele pode ser, sei lá, o nível do Anthony Hitchens.
Ah, é. Bom, assim esperamos, né? Mas eu acho que esse ano, tipo, é aquele ano pra ele voltar a se condicionar, tá ligado? Tipo, pegar um pouquinho mais de força, jogar o jogo. E ano que vem a gente vai ver se ele é de verdade ou não. Eu acho que é isso. Eu acho que esse ano é mais tranquilo. Vamos colocar ele no ritmo de jogo, na velocidade mesmo. E ano que vem a gente vê se o Jalen Smith é de verdade ou não. Bold?
A minha bold é que o Dak Prescott vai ter mais jardas corridas que o Devonta Freeman.
Ok. Se o Devonta colocar tipo uns 3 CDs, eu tô de boa também, né? Tô mais sem por out. A minha bold vai ser que, cara, os Cowboys vão ter 3 jogadas de mais 75 jardas.
Quantas?
3.
E a gente... Você tem o Freeman, tem o Julio, né? Vai ser um jogo meio ruim pra gente no Fantasy.
Pô, é horrível, cara. Porque toda vez que o cara mete TD, você fala, puta, que bosta. TD dos caras, mas fala, tipo, puta. Bom, pelo menos foi esse filho da puta que fez o TD, né, velho? É sempre, tipo, meio...
Cara, né? Cara, eu fico muito puto, porque o Fantasy meio que te contamina, né? Porque...
Total, velho, é foda o Fantasy.
Porque você vê assim, cara, porra, já é o Falcon que você tá atacando. Se for pra ganhar jada, que ganha com a porra do Julio Jones, né? Não vai lançar pra aquele outro filho da puta. Joga...
É.
Tipo,
se for pra avançar, avança com ele, né?
É. Tipo, se você... Porra, essa campanha, vocês vão anotar touchdown? Beleza, então anota com o Julio Jones, tipo... Só anota, só garante uns 7 pontinhos pra ele, dane-se, e perde o jogo. Mas...
É.
Mas é foda, eu deixo o Fantasy fechado durante o jogo, porque se eu fico com o Fantasy aberto, eu fico meio que torcendo pro jogador e eu meio que torço contra o Dallas. Eu não. Aí já é demais.
Não dá. Semana passada, tem que
deixar o Dallas fechado.
Tinha ganho. É, quando o Cabo já tinha ganho, eu falei, ah, mano, agora dá bola pro Kareem Hunt aí, foda-se, mano. Deixa ele jogar. E que ele não jogou, né? Porque só
mas o ideal é que o Cowboys meta uns 40-0 assim, e aí o Julio meta um touchdown de 50 jardas no garbage e fique tranquilo.
Não, mano, pra mim se o jogo for tipo 39 a 38 Cowboys, com tipo touchdown do Devonta Freeman, tipo, tá de boa, mano. Contanto que o Cowboys ganhe, tá suave, mano. Um shootout pra mim é melhor ainda, porque eu tenho o deck e o Devonta, né?
Ah, é, você ainda tem o deck, né? Mas aí, assim... tipo, você prefere que o Devonta faça 0 pontos e o Cowboys ganhe, ou o Devonta faça 30 e, tipo... Você prefere que seu Fantasy ganhe e o Cowboys perca, ou seu Fantasy ganhe
Mano, ou o contrário. Que pergunta burra, Plat. O que você acha?
Não, é só pro pessoal
mano, não tem discussão.
Não, exatamente. É,
não, não tem.
O pessoal da audiência entender, né? Porque às vezes o pessoal tá meio, porra, eles falam tanto de fantasy, vai que eles torcem ao contrário.
Não, você tá louco? Não, o Cabão em primeiro lugar, mano.
Exatamente.
Cabão em primeiro lugar. É. Mas, tipo, sei lá, se o Eagles tá jogando, por exemplo. Pô, até torço pra um touchdownzinho quando tinha o Nelson Aguilar, né? Tipo, pô, um touchdownzinho não ia cair tão mal, não, né? Ou, tipo, sei lá, tem o Sterling Shepard. Pô, dá o Bob esse filho da puta também, né? Vamos jogar com ele. Tem o Josh Doxon também, pô. Aquela última recepção que ele fez no final, pô, salvou o meu fantasy. Teria perdido se eu não tivesse feito aquela recepção.
É, o lance de você ter só um jogador, você torce pra que ele faça um touchdown, uma jogada boa, e depois, beleza,
exatamente.
Eu quero que o Eagles se foda.
É, exato, exato. É,
eu só preciso isso. De uma jogada no jogo inteiro, que precisa do meu jogador. Aí agora, o Eagles não precisa fazer mais nada. Boa.
Exatamente isso. E falando sobre não precisar fazer mais nada, é palpite, Platão.
Cara, é, como eu falei que o Devonta vai mal, eu acho que o meu palpite vai 31 a 17, a gente.
31 a 17, boa. Eu acho que vai ser um jogo bem pegado. Os dois ataques eu acho que vão trocar vários pontos. De verdade, eu acho isso. Eu vou dar... Não, 20 não. Vou colocar 31. 31 Cowboys e 27 Falcons. Acho que a gente vai ficar ali no finalzinho. Tem alguma notícia do site que você queria dar?
Cara, por enquanto não.
Fala da Jersey. Se alguém quiser... Oh, teve pergunta da Jersey lá, que um nego do site queria comprar uma camiseta dos Cowboys. E se alguém quiser comprar, como é que faz?
Ah, vai estar o link aqui na descrição do podcast para você comprar. Vai ter o cupom de desconto do Blue Star Brasil na loja Tio Sam Sports. Aí é só comprar.
10%?
Isso aí.
Boa. Tem quais lá?
Cara, tem Deck, Zeke, 10 e o item, acho que do Taco.
Ah, do Taco é Zeke, hein, pai?
Pois é, agora que ele meteu o seczinho, vai estourar. Aí, pô, se tu compra antes dele estourar, tu ainda pode tirar onda. Pô, olha só, eu comprei, eu tenho a jersey antes dele estourar, pô.
É, eu acreditei nele, né?
Exatamente.
Boa.
Mas, cara, vou até te falar um negócio, tipo... Eu acho que eu tô com medo de eu ter zicado o Taco, porque eu sempre compro o boné do draft, né, do Cowboys. E isso eu faço desde 2013. Eu comprei o do boné que o Travis Frederick usou, o do Zach Martin, o do Byron Jones, o do Ezekiel Elliott, e o desse ano que era do Taco eu não comprei.
Puta, Plat, foi você que zicou o Taco, velho.
Cara, e eu tô achando que fui eu que ziquei a
porra. Como você me deixou de comprar? Porque... Ah, caralho, Plat, não acredito, porque, cara, mano.
Porque tinha um colega que tava nos Estados Unidos, então ele sempre, quando ele vinha pro Brasil, eu mandava ele comprar E ele me entregava, só que dessa vez não rolou.
Puta,
só que agora eu tô vendo, eu acho que eu tenho a oportunidade de eu comprar nesse mês agora.
Cara, se você não comprar, morreu.
Pois é, então tô vendo se eu vou comprar o boné nesse mês. Aí você vai ver, Zé, é o Taco 10 sacks no mês de dezembro. Calor defensivo do ano. Ou.
Nos playoffs, já pensou?
Pois é, ou Comeback Player of the Year ano que vem.
Seria bom, hein?
Pois é.
Seria bom. Mas é isso aí, então. Tem mais alguma notícia do site, ou não?
Não, isso aí. Cowboys e Falcons, domingo, 7h25.
5, isso. Transmissão da ESPN.
Transmissão da ESPN já confirmada.
Boa.
Então, jogo em Atlanta, no estádio novo do Falcons.
Que é lindo, por sinal.
O Cowboys vai estrear lá. E é isso aí.
É isso aí. Demorou então, Platão. Valeu. Aê, podcast aí pra vocês. Um abraço, valeu, falou.
Valeu. Playmaker, Michael Irvin, that's my all-time favorite. Jay, legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry up in heaven.